She's a
bad thing. Fine in hell.
Eu sou a Ana Bia.
Eu sou a Lohane.
E eu sou o Marcelo.
E sejam bem-vindos
a mais um episódio
do Icônico Cast.
Like a Tarantino movie.
Oi, gente.
Oi.
Oi, gente. Hoje nós iremos comentar sobre as indicações e as performances que vai acontecer no VMA 2021. Como vocês sabem, todo ano tem essa premiação.
Que já foi boa, já foi maravilhosa, mas de uns anos pra cá tem deixando a desejar.
Muito. Exatamente. Viu? E nós iremos dar nossos pitacos, nossos palpites aqui, em quem a gente acha que tem chance de ganhar as categorias. E também as performances que a gente gostaria de ver e que a gente está super ansioso para poder conferir aí nessa premiação. Então vamos começar aqui pelas performances, né? Foi anunciado aí alguns nomes que irão apresentar na noite e eu vou aqui falar para vocês. Billie Eilish, Doja Cat, BTS, Camila Cabello, Dua Lipa, Ed Sheeran, Justin Bieber, o Lil Nas X, o Machine Gun Kelly, a Normani, The Kid LAROI, o Silk Sonic, Jack Harlow, a Lizzo, a Lorde, a Megan Thee Stallion, a Olivia Rodrigo e The Winked. E agora eu quero saber de vocês, Marcelo e Ana Bia, pode ser nessa ordem, quem vocês estão ansiosos para poder ver e quem vocês acham que vai ser assim, o rei da noite e também o fracasso.
Bom, eu tô muito ansioso para ver a performance da Doja Cat, porque a Doja tá com muitas músicas hitando ao mesmo do Spotify. Ela aparece várias vezes no Top 10, ela aparece em outros charts também, igual no Hot 100, ela tem umas 5 músicas mais ou menos ali charteando. Então eu não sei se ela vai fazer uma performance de uma música só, se ela vai fazer um medley, então eu tô muito ansioso. E eu tô aqui, ó, com a expectativa a mil para o que ela vai entregar, porque desde a época que ela estava divulgando lá, Seisou, ela sempre entregou performances maravilhosas, então eu acho que essa não vai ser diferente. Também estou muito ansioso para ver a Normani, gente, Normani, o que, que ela vai arrumar com Whiteside. Se na época de Motivation ela entregou tudo naquele VMA lá, que ela desceu da cesta de basquete, dançou horrores, vamos ver o que, que ela vai fazer agora com Whiteside, já que já o clipe já tem uma coreografia maravilhosa, quero ver ela fazendo isso no palco e cantando. E eu também quero ver o The Weeknd, né, porque o The Weeknd ele costuma barbarizar e sei lá, eu acho que ele vai entregar uma boa performance.
Mas pra você, quem que vai ser assim o rei mesmo, a performance? E não esquece de falar também quem que você acha que vai super cagar na performance.
Bom, eu acho que o rei, assim, quem vai arrasar, na verdade não vai ser um rei, vai ser uma rainha, que eu acho que, eu nem citei ela, mas eu acho que a Lizzo vai arrasar, porque ela sempre arrasa, entendeu? E eu acho que ela vai entregar uma performance bem bonita de Rumors. E quem vai fracassar, gente, eu não posso deixar de lado aqui as minhas preferências, então eu vou colocar dois artistas que são o Ed Sheeran, né, porque é difícil ele arrasar, e a Camila Cabello também, eu acho que vai ser meio difícil, porque já rolou aquela treta lá de blackface em performance, tipo assim, a música não é boa, então eu acho que vai ser mais uma coisinha mediana, assim. Não tô esperando muita coisa da Camila Cabello, não.
Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que a Camila Cabello, não, a apresentação dela não vai ser boa. As melhores performances, pra mim, eu acho que vão ser do Silk Sonic. Eu babo ovo demais deles. Então, pra mim, assim, tem sombra de dúvida. Da Doja Cat também, o Marcelo falou, lembrou certo, né? Que ela tá com muitas músicas famosas aí, charteando, então acho que vai ser uma ótima apresentação. Lil Nas X também, eu não consigo escolher um só não, gente.
Porque nossa, é verdade, eu esqueci do Lilzinho, ele vai entregar com certeza também.
Vai. E é isso, eu tô esperando uma grande apresentação de cada um que tá aqui nessa lista, menos da Camila Cabello. Até do BTS tô preferindo que a Camila Cabello, olha só. Falando de apresentação, assim, o BTS, eles apresentam grandes números, assim, dança,
sim,
canta,
verdade.
Não sei o quê. Então a gente não pode falar disso, né, dele.
A gente, mais uma coisa que eu não falei, é que, tipo assim, eu tô querendo muito ver a Olivia Rodrigo cantando Good For You. Eu quero e eu quero. Se ela cantar outra música que não seja Good For You, eu vou cancelar ela na internet.
Tá bom. Então vou falar agora as minhas apostas. Né, eu também concordo que com Doja Cat, eu acho que ela vai entregar muito. É, a Lizzo também, eu espero, porque eu acredito nas performances dela, acho bacana. A Normani. Outros também que eu gosto muito é o Six Sonic. E pra mim, o que vai entregar também muito vai ser o The Winged. Mas eu tô muito na dúvida de quem que vai ser, assim, o rei da performance mesmo. Eu vou ficar com a Doja, porque ela entrega... Ai, minhas apresentações maravilhosas. É, a derrota da noite, eu também vou ficar com a Camila Cabello. Porque, assim, eu acho... Como o Marcelo falou, a última música dela não foi isso tudo, né? Então, né, já pelo histórico também, a gente já não espera muita coisa. Às vezes ela surpreende, o que eu acho meio difícil. Mas essas são as minhas apostas. Agora, pessoal, a gente vai para os indicados 2021. A gente vai começar aqui com a categoria Clipe do Ano. Um dos indicados foram Cardi B e Megan Thee Stallion com WAP. Outro foi DJ Khaled e Drake com Popstar. É, Doja Cat e a SZA com Kiss Me More. O Ed Sheeran com Bad Habits. O Lil Nas X com Monteiro. E o The Winked com Save Ortiz. Eu vou começar aqui falando a minha aposta, depois falar a Bia e o Marcelo, ok? A minha aposta de clipe do ano vai para Rufem os Tambores. Vai para o WAP, gente. Eu gostei muito do clipe e eu confesso que estou babando muito ovo dessas duas. Eu acho que vai ser ela. E vocês, Bia e Marcelo?
Eu acho que vai ser Monteiro, Call Me By Your Name. Apesar de que o WAP também foi assim, muito grande. Eu tava entre essas duas, né? Mas eu, só pra gente não falar igual, eu vou mudar pra vou falar Monteiro, Call Me By Your Name.
Então, já que já as duas categorias, os dois indicados que eu achei que ganhariam já foram citados por vocês, eu vou falar de Kiss Me More, gente, porque além de ser um feat que eu, desde que ele foi anunciado, que saiu um rumorzinho que ele poderia acontecer, eu já fiquei super ansioso, e quando saiu eu me surpreendi, porque é um clipe bonito, assim, de se ver, sabe? É um clipe que, por ser uma parceria, ele valoriza as duas da mesma forma. E ele é um clipe bonito, gente. Eu acho que a palavra que resume isso é beleza. Que é um clipe bonito do começo ao fim. Ainda tem um pouco de empoderamento ali. Tô torcendo pra Doja ganhar. Se bem que eu acho que quem vai ganhar mesmo é o Lil. Eu acho que vai dividir um pouco os votos entre o Ep e Kiss Me More. E é capaz do Lil Nas X ganhar, mas eu espero que a Doja ganhe.
A próxima categoria é Artista do Ano. E os indicados foram Ariana Grande, Doja Cat, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Começa aí, Marcelo.
Ah, gente, não tem como não falar da MC Dutran. Não tem como. Porque, tipo assim, mesmo que tenha muitas pessoas que falem que ela tá começando agora e tal, gente, o ano foi dela. Ela já começou o ano lá dominando a Hot 100 com Driver's License. Quando ela lançou Good For You, foi outro estouro também, que todo mundo parou pra comentar, todo mundo gostou. Não, nem todo mundo gostou da música, mas a música fez sucesso e tá fazendo até hoje. Então eu acho que pra falar do ano todo, assim, eu acho que ela tá entregando uma era boa e ela merece, eu acho, decidir. Além também que essa categoria é votação do público, né? E a Olivia, ela tem uma fanbase que vem crescendo e que, como é a primeira premiação que ela aparece, assim, eu acho que os Detrans, que eu nem sei o nome do... Mas eu acho que o fandom dela vai querer dar umas categorias pra ela com toda a força.
É, agora fala a sua aí, Bia.
No Artista do Ano, eu acho que quem vai ganhar vai ser a Doja Cat. Apesar de concordar em partes com o que o Marcelo falou da Olivia Rodrigo, eu acho que a Doja Cat tem uma grande chance de levar aí. E você, Lohane?
A minha aposta como artista do ano vai para Taylor Swift, que bateu uns recordes bons aí também. E eu vou ficar com ela. Agora vamos para a categoria de música do ano. Os indicados foram 24K Golden com o Ian Dior, com o Mood, o Bruno Mars e o Anderson .Paak do Silk Sonic, com Leave the Door Open, BTS com Dynamite, Cardi B e a Megan Thee Stallion com WAP, Dua Lipa com Levitating, e Olivia Rodrigo com Drive License. Quais são suas apostas aí, Marcelo e Ana Bia?
Ai, gente, eu acho que nessa categoria eles pegaram pesado com a influência do TikTok, entendeu? Todos os indicados hitaram bastante no TikTok, e eu acho bem difícil de escolher, porque com as suas especificações e as suas diferenças, todos foram músicas do ano, entendeu? Mesmo que eu goste de uma mais do que outras, eu acho que todas têm a chance de ganhar. Senti Falta de Telepatia, da Kali Uchis, que também foi uma música que hitou no TikTok, fez sucesso, que fez sucesso inclusive no meu Spotify, que eu escutava ela sempre. Mas eu acho que quem vence é o Ep. Eu acho que o Ep foi realmente uma música muito forte. Entendeu? Com challenge de dança e todo mundo cantando, várias coisas em volta da música, sabe? Não foi só uma música que foi lançada, entendeu? Teve várias coisas em volta da música que fez com que ela fosse enorme. E eu acho que pra esse cargo de música do ano, o Ep ganha.
Já eu acho que quem vai ganhar a música do ano vai ser a Olivia Rodrigo com Driver's License, porque desde o momento que a música saiu, essa música tocou em tudo quanto é lugar, a gente não podia fazer nada, essa música tava lá, enchendo nosso saco. E por isso que eu acho que quem vai ganhar vai ser a Olivia, é ela, a Driver's License, porque estourou muito, ainda por causa daquela treta que teve, né, e tal. Então eu acho que quem vai ganhar vai ser ela.
Ótimos palpites. Mais um meu, eu vou ficar com o Moody, porque essa música, ela conseguiu alcançar público muito diferenciado, não só público do hip hop, da dança mesmo, o público ali que gosta de fazer as dancinhas, mas eu vi muita gente, pessoas que assim, nem ligam para músicas internacionais, entrando na onda, principalmente com o TikTok. E eu acho que, apesar de o WAP ser muito forte e Drive Slicing também, pelos motivos que vocês já falaram, eu fico com o Moody, porque pra mim ele alcançou públicos assim, que eu nem imaginava que poderia alcançar.
É, isso é verdade.
A próxima categoria é Artista Revelação. A categoria I, né, também sempre dá o que falar. Os indicados foram 24K Golden, o Giveon, The Kid Laroi, a Olivia Rodrigo, o Paulo D e a Switch. Vou começar aqui dando meu palpite, né? Eu acho, vou falar aqui pro Marcelo e a Ana Bia também não correr na minha... Eu acho que vai ser a Olivia Rodrigo, porque não tem como. Essa menina se destacou muito, como o Marcelo falou lá em Artista do Ano. Eu acho que nessa categoria de Artista Revelação, ela tem muita chance de ganhar. Ela realmente foi a Artista do Ano. Ela já chegou, entrou nova aí no mundo da música, já conseguiu, assim, atingir altos picos nos charts... E bater alguns recordezinhos aí, muito bom pra quem tá iniciando carreira de ouro. E vocês?
Eu acho que quem vai ganhar... É muito difícil essa categoria, né? Porque a gente já tirou... Você já falou aqui que deve ganhar, com certeza. Mas desses outros aqui, eu acho que quem poderia ganhar também seria o The Kid Laroi. Porque ele chegou com Without You e já começou a fazer um sucesso. Ainda teve o remix dessa música com a Miley Cyrus. E depois ainda fez a música com o Justin Bieber, agora recentemente. Enfim, eu acho que o The Kid Laroi pode ganhar também.
Verdade. Eu acho que, se for parar pra pensar em quem me atingiu mais como novo artista, eu vou colocar a Suíte, gente. Porque, nossa, gente, eu tô gostando tanto de ver tantas mulheres pretas fazendo sucesso ao mesmo tempo. Porque antigamente, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar, tinha o quê? Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj. Eram as referências que a gente tinha fazendo sucesso naquela época, quando eu comecei a acompanhar o pop. E agora eu vendo Doja Cat, Megan Thee Stallion, SZA e a Sweetie, eu fico tão orgulhoso. E elas estão entregando coisas tão boas que eu acho que ela tem, sim, capacidade de ganhar, porque ela entregou clipes bonitos. Ah, ela é perfeita, eu gosto muito dela também.
Ela é mesmo, eu adoro as músicas dela. Assim, toda a música dela que eu escuto, eu fico viciada.
Então, gente, agora a gente vai falar da categoria Artista MTV Push. Pra quem não sabe, todo mês a MTV escolhe um artista push que pega uma música e faz uma performance, uma apresentação. E no final eles juntam todos esses 12 artistas. E nem sempre são 12 artistas, às vezes são 12 músicas, porque um artista pode fazer duas. Mas aí eles juntam essas 12 apresentações. Eles juntam todas essas 12 performances e colocam nessa categoria de melhor MTV Push.
E agora a gente vai falar aí as nossas apostas para essa categoria. Começa aí, Ana Bia.
Eu acho que quem vai ganhar no MTV Push vai ser a Ashnikko com Daisy. Porque essa música também hitou muito anteriormente, né? Como aqui na apresentação tá falando que foi em outubro de 2020. Eu acho que essa música hitou pra caramba e foi uma ótima apresentação.
Pode falar, então, você.
É, eu também acho que Daisy foi uma ótima performance, mas como a gente combinou de não falar da mesma, eu vou botar a Lohane numa sinuca de bico e vou colocar aqui Olivia Rodrigo com Driver's License, porque também foi uma performance boa, entendeu? As duas que eu conheço, que eu gostei mesmo, que foram músicas que eu gostei, foram Daisy e Driver's License. Então, eu, como Daisy já foi, eu boto Drives.
Já que vocês falaram aí os dois também, que eu provavelmente iria escolher, eu vou ficar então com a Madison Beer, Selfish. Apesar de que geralmente ela é um artista mediano, mas eu vou apostar nele.
Então, galera, a próxima categoria é de melhor feat. Os indicados são 24, Gay Golden e Ian Dior com Mute, Cardi B e Megan Thee Stallion com Rap, Doja Cat e SZA com Kiss Me More, Drake e Lil Durk com Laugh Now, Cry Later, Justin Bieber, Daniel Caesar e Give Up com Bitches, e Miley Cyrus e Dua Lipa com Prisoner. Então, Lohane, qual que é a sua aposta para essa categoria?
Bom, a minha aposta para essa categoria, confesso que essa categoria também me pegou, porque eu adorei todos os feats, eu acho que foram muito bem aproveitados, foram ótimas parcerias, mas como a gente tem que escolher aqui, né, é bem difícil. Eu vou deixar essa que eu iria falar para vocês, eu sei que vocês estão doidos para falar, então eu vou com o Justin Bieber, o Daniel Caesar e o Giveon com Peaches, porque foi uma parceria muito bacana também. E você, Marcelo?
Nossa, você me surpreendeu, porque eu ia colocar essa, entendeu?
Eu também, viu?
Tipo assim, eu não sou um grande fã de Justin Bieber, mas essa música foi uma música muito boa, e eu acho que a diferença de vozes dessa música combina muito, mesmo as vozes sendo totalmente diferentes, elas juntas, elas funcionam de uma forma muito bonita e muito boa de escutar. Mas, já que você já falou aí, eu vou botar... Kiss Me More, porque eu acho que é uma coisa, tipo assim, combinou também, e as músicas, ai gente, as duas juntas, não só visualmente falando como no clipe, mas as duas combinam, eu acho que a vibe das duas combina, e foi uma música que eu gostei muito, e gosto ainda, e então eu gostaria que ela ganhasse de melhor feat.
Essa categoria tá um pouco difícil, porque eu gostei de todas também, mas eu vou ficar com Miley Cyrus e Dua Lipa com Prisoner, que é uma música que eu gosto bastante.
Achei legal as apostas.
E como essa categoria foi bem distribuída, né, eu acho que foram feats realmente que fizeram sucesso, que foram bons, né?
Se eu não me engano, a do ano passado, eu não tinha gostado tanto. Eu acho que... Não lembro se foi essa categoria, mas em geral os indicados do ano passado eu não gostei muito, não. Esse ano tá bem bom, viu? Realmente foi tudo pessoa pica mesmo.
Isso, eu acho que o único que eu não gostei muito dessas músicas aqui foi a do Drake. Mas assim, eu cheguei a escutar, eu lembro que acho que passava, eu vi o clipe uma vez, mas sempre tava tocando também. Mas o resto, eu escutei muito, muito, muito. Então...
Ah, mas tirando também que o Drake tá fazendo, essa música que o Drake fez, ele tá fazendo pra um outro público, né, gente? Igual a gente que gosta de pop mesmo, querendo atingir a gente, como ele quis atingir com Hotline Bling, com When Dance. Entendeu? Ele tá mais focado no rap mesmo, e sendo uma música de rap para o público de rap, eu acho
tá
que
bom,
a música,
né,
tá tudo ok de estar nessa categoria.
Agora, na categoria de melhor creep pop, os indicados foram Ariana Grande, Composition, Billie Eilish com Therefore I Am, BTS com Butter, Harry Styles com Treat People With Kindness, o Justin Bieber, Daniel Caesar e o Giveon com Peaches, a Olivia Rodrigo com Good For You, o Shawn Mendes com Wonder e de Taylor Swift com Willow. Fala aí suas apostas, Ana Beatriz e Marcelo.
Nessa categoria, eu vou dar meu voto aqui pra Peaches. Eu
me recuso, você, Marcelo?
Eu me recuso a dar pro Olivia Rodrigo.
Não, é só porque você falou, eu nem ia colocar ela, mas já que temos haters da Palitinho, eu vou colocar Good For You. Mesmo Good For You sendo um pop rock, eu acho que fez sucesso como se fosse um pop farofinha mesmo. E foi um clipe
que
é bom, gente. Não vem falar não, mas porque o clipe é bom, é divertido de assistir.
É um clipe bem, bem legal, gostei também, mas...
A minha escolha vai pra Ariana Grande, Composition, porque essa música foi boa e eu gostei do clipe também.
Coitada da Taylor Swift, ficou presa dentro da caixa lá de Willow.
A Taylor Swift, ela entregou dois clipes ótimos, que foi o de Willow e o de Cardigan. Mas, foi um hype na hora, entendeu? Na época do lançamento, e depois...
Poxa, morreu. Deixou... Morreu, deixou de morrer.
Tem bons efeitos, mas é só bons efeitos, porque ela tem dinheiro pra pagar.
Exatamente. Agora, na categoria de melhor clipe de hip hop, os indicados foram, né? Nenhuma surpresa. Foram Cardi B, Megan Thee Stallion com WAP, o Drake e Lil Durk com Laugh Now, Cry Later, o Lil Baby e a Megan Thee Stallion com On Me, o Moneybag You com Say Some, o Paul G com Rapstar, o Travis Scott, o Young Thug e a M.I.A. com Franchise. Vou começar aqui falando a minha escolha. Eu vou com o WAP porque entregaram coreografia, entregaram música, entregaram tudo. E a de vocês, Marcelo e Ana Bia.
Não, realmente o WAP foi uma coisa maravilhosa. O flow da Megan Thee Stallion é uma coisa assim, é um rap que ela entregou de Megan Thee Stallion. Gente, foi aquilo. Na hora que eu escutei pela primeira vez, eu lembro de ter ficado sem ar, de tão surpreendido que eu fiquei. Só comentar antes dessa categoria, eu acho que foram boas escolhas sim, mas a Megan Thee Stallion, ela foi indicada em duas categorias? Foi. Mas dois feats de outras pessoas com parceria com ela. Mas ela tem músicas boas do álbum dela, que deveriam estar aqui, uhum. Como Touch It. Até mesmo, eu acho que rolou um boicote do Die Baby, sim, mas até a música com o Die Baby, que chama Cry Baby, deveria ter sido indicada, mas fico feliz também de ter boicotado aquele embute nojento. Mas quem vai ganhar é o app mesmo, mas como a gente combinou aqui de não falar mesmo, eu vou votar no Franchise do Travis Scott e da M.I.A., porque foi tipo o primeiro top 1 da M.I.A., que foi sempre boicotada depois daquela parada do Super Bowl lá da Madonna, que ela mostrou o dedo do meio e tal, e rolou um boicotezinho. E depois de anos, ela conseguiu estar no topo com uma música. Eu acho que é muito marcante, entendeu? Ainda mais pra eu, por exemplo, que sempre gostei dela e sempre acompanhei, assim, mesmo que de longe, não sou muito fã, mas eu sempre acompanhei pensando, e eu acho que ela merece sim. Além de ter chegado no top 1, ganhei uma categoria de rap. Eu não acompanho ela muito de perto, não, mas sempre que ela lança alguma coisa, assim, eu procuro pra escutar e eu acho que ela arrasa bastante. E além de ter chegado no top 1 da Billboard, eu acho que ela também merece vencer numa categoria, assim, tão importante, que é essa do VMA.
Tá muito difícil, porque a minha escolha também seria o WAP, porque, assim, foi a maior de todas. Mas eu vou escolher aqui Drake featuring Lil Durk com Laugh Now, Cry Later. Porque
é uma boa música também.
Eu gosto.
Agora vamos para a categoria de melhor clipe latino. Os indicados foram Bad Bunny com Jay Cortez, com Da Kitt. Ai, gente, desculpa. Muita tristeza em falar esse próximo indicado, vocês vão saber por quê. Billie Eilish e Rosalía com Louvas a Olvidar. O Black Eyed Peas com a Shakira com Girls Like Me. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e o Taíne com Um Dia, Karol G com Bichota e o Maluma com Huay. Vamos aí jogar polêmica aí, porque essa categoria também pode dar o que falar. Vamos aí, Ana Bia e Marcelo.
Eu não tô aguentando ver a Billie Eilish aqui e a Rosalía aqui nessa categoria e não ver a Kayute. Eu tô assim, passando mal de ver. Tô tremendo aqui de verdade, porque a gente não.
Não, eu acho que a MTV ela vacilou muito nessa categoria, porque além de colocar artistas que não são latinos pra música latina, ela botou uma mistura muito grande. Tipo assim, eu acho que se ela colocasse melhor reggaeton, ou melhor música em espanhol, ou enfim, ou se ela botasse música latina, botasse mesmo músicas latinas. Porque sim. Além dessa da Billie Eilish, que é uma música em espanhol, com a Rosalía, é uma música em espanhol. Mas ela não é um gênero popular que os outros artistas latinos estão fazendo. Então ela não é parecida com artistas com que os outros artistas latinos estão fazendo. Ela é só uma música em espanhol. De duas artistas que não são latinas. Então,
exatamente.
Muito vergonha. Mas nem lógica, tá aí.
E outra coisa também. Girl Like Me. É uma música boa, mas Black Eyed Peas não é latino. A Shakira é latina, mas ela não é a artista principal. Então não deveria estar aqui também.
Isso.
Os demais que estão citados na categoria são os mesmos artistas de sempre, que são sempre indicados nessa categoria. Tudo bem.
O Bad Bunny que foi indicado duas vezes aqui.
Gosto de todos, gosto de todos. Mas não são só eles que estão na indústria da música latina, não, gente. Por exemplo, a Ana Bia falou de Caliuches, mas tem outros diversos artistas que fazem o reggaeton, que cantam em espanhol, que valorizam a cultura da América Latina. E colocando, assim, puxando um pouquinho a asa do Brasil, que o Brasil também é da América Latina, não sei se vocês sabem.
É, galera.
Os clipes brasileiros que dão de. Oh, gente, que arrasam em qualquer um citado nesse daí.
Uhum. Exatamente.
Clipe de gueto. Destrói
tudo. Tudo tá aí, merecia.
Até Girl from Rio, gente, podia ter sido indicada. Que a música não hitou. Não, não hitou mesmo, não. Não hitou. Nem no Brasil hitou direito. Mas o clipe é perfeito. Entendeu?
Sim, até não tem meme.
Nossa, gente. Qualquer um. Entendeu? Acho que essa categoria foi um descaso. Eles têm que realmente entender o que é latino. Ou então mudar a categoria. Se for música cantada em espanhol, aí tudo bem. Aí todas essas podem ficar. Mas botar latino e me meter uma Billie Eilish com Rosalía, gente, por favor, né?
Gente, já que estão militando aqui, eu acho que isso é o mais perfeito caso de o quê? De querer branquear tudo, porque só colocaram aqui de destaque, né, como se diz, as referências brancas europeias não, né, americanizadas, digamos assim, que é igual a Billie e Rosalía, porque estão no hype também, é igual o Black Eyed Peas, mesmo com a Shakira, na verdade, como o Marcelo falou, foi só uma participaçãozinha, e os artistas mesmo latinos que merecia estar aqui não estão. Então eu fiquei um pouco indignada com essa categoria, porque poderia ter muito outros aqui que realmente mereciam. Mas vamos falar que já que tá aqui, né? Entre esses aí, quais que a gente gostaria aí que ganhasse pelo menos? Vou começar falando aqui o meu, então, que apesar que eu babo muito o ovo do Maluma, todo mundo sabe, né? Que é um dos meus artistas preferidos, favoritos, mas eu vou ficar com a Karol G, com Bichota. E vocês?
Olha, eu acho que quem leva é o Bad Bunny com o Jay Cortez e da Kitty, porque ai, é uma música tão gostosinha de ouvir e é uma música diferente do que a gente costuma ouvir de reggaeton famoso, sabe? Não é aquele reggaeton que, tipo, todo mundo já sabe como é que é a batida do reggaeton, entendeu? É uma coisa diferente que o Bad Bunny entregou, e o Bad Bunny só entrega música boa, né, gente? Então eu vou ficar com ele.
Isso. Eu vou escolher uma Maluma.
Comigo, é só deixar aqui. Tá.
Eu vou escolher uma Maluma com Hawaii, não sei, eu não sei como é que fala. Enfim.
Depende de onde você está.
Depende, se eu tô em sala americana, eu falo Hawaii, se eu tô aqui no Brasil, eu falo Havaí. Enfim, eu vou escolher uma Maluma. Porque não, a gente não vai repetir. E eu me recuso a escolher Billie Eilish e Girl Like Me também. Enfim, e eu vou escolher uma Maluma porque é o que eu das que essa baré é a que eu gosto mais. E vai ser isso. Vai tomar no cu a MTV.
Gente, sabe o que eu acho pior? A minha última revolta. Que eu acho pior é que se a Rosalía e a Billie Eilish tivessem entregado uma música boa, eu até colocaria, até passaria um panozinho, mas a música, além de tudo, é ruim.
É ruim, a música é ruim, a música é
péssima.
Mas ele não quer música pra trilha sonora também.
No melhor clipe de R&B, temos o clipe de Browsing Girl, Leaving the Door Open, Go Crazy, Heartbreak Anniversary, Come True e Good Days. A minha aposta vai ser em Browsing Girl, porque eu acho que foi um clipe muito bem trabalhado, souberam fazer um cenário bonito, cores bonitas, tudo deu certo e ainda tem a participação de quem? De Blue Ivy. Então, pra mim, esse foi o clipe. Vai, Bia.
Uhum. Eu acho que quem vai ganhar aqui nessa categoria é a Cisa com Good Days. Eu amo essa música, é muito gostosinho de ouvir, eu gosto do clipe também, e eu acho que vai ser ela que vai ganhar. Apesar de gostar muito de outras músicas dessa categoria, como Leave the Door Open, ou e Heartbreak Anniversary, mas eu acho que quem deve levar é a Cisa com Good Day.
Então, gente, essa categoria é um pouco polêmica pra mim, porque os indicados são músicas que eu já saturei um pouco e talvez nem devessem estar nessa categoria. Igual, por exemplo, o Brown Skin Girl é um clipe que eu acho perfeito, mas eu não sei se se enquadra muito em R&B, não. É, eu acho que a Beyoncé ela mistura tantos gêneros de forma uma coisa tão única, que é difícil colocar numa caixinha de R&B, pop, rap hop. Eu acho que Brown Skin Girl não é R&B, não. E eu acho que é uma música muito mais para uma outra categoria que é aquele melhor vídeo com intuito social, sabe? Eu acho que essa música ela cabe muito bem mais nessa categoria do que de melhor R&B. É, o clipe da SZA, eu acho que é um clipe preguiçoso, sabe? Eu acho que a música ela é tão grandiosa, poderia ter um clipe tão bonitinho, e ela lá no meio da grama, num buraco, esticando a perna, eu acho que é básico, sabe? Então eu vou colocar Silk Sonic mesmo, com Leave the Door Open, que mesmo que eu já tenha enjoado da música, que eu não aguente mais escutar ela, porque você abre o TikTok, é What You Where You At? Aí você abre o TikTok, é What You Want? Where You At? E também é Heartbreak Anniversary, também é outra música que a dancinha é tão tosca, que eu não consigo nem escutar a música direito. Mas eu vou ficar com Leave the Door Open, porque a música é boa mesmo, e os dois arrasam, e são uns lindos. E eu acho que eles merecem ganhar nessa categoria.
É que só fazendo lá dentro, eu lembro do ano passado, você metendo pau no Bruno Mars, adorei. Agora esse funkeiro é lindo e arrasa.
Ele é mesmo, mas...
Mas tá bom. Bom, pessoal, essas foram as categorias de voto popular. E existem outras categorias de voto técnico, mas a gente vai comentar apenas uma, que é a de melhor coreografia. Onde os indicados foram Ariana Grande, com 34 mais 35, BTS com Butter, Ed Sheeran com Bad Habits, Foo Fighters com Shame, Harry Styles com Treat People With Kindness, e o Marshmallow e a Halsey com Be Kind. É, fala aí, Marcelo.
É, gente, eu acho que nessa categoria aqui foi realmente o quem paga mais ganha. Quem paga mais vai ser indicado, porque coreografia não tem em muitos. Gente, o clipe do Ed Sheeran, ele é uma vergonha pra cultura pop. Eu só vou falar isso mesmo, porque aquele tanto de bonequinho voando. Ai, gente, que coisa a ver. Cadê a coreografia daquela merda daquele clipe, gente? Cadê? Não tem.
Eu não assisti o do Foo Fighters, né? Então eu não posso comentar.
Ah, mas
O Foo Fighter tem uma coreografia de 5 segundos.
Então, desses aqui, já vou falar quem acho que poderia ganhar, que eu vi coreografia mesmo, poderia ser o Harry Styles com Treat People With Kindness, que tá lá dançando com aquela atriz, que eu esqueci o nome agora, ela fica dançando lá, enfim. No Ariana Grande também tem coreografias, mas eu vou falar aqui do Harry Styles pra não dar uma mudada aí.
Como o Marcelo aí deixou passar a vez dele, então eu vou pegar a Ariana Grande, porque eu também ia falar o Harry. Pra mim foram só esses dois. Gente, pelo amor de Deus, Foo Fighters, essa música não tem nem ritmo pra dança, pra ter coreografia. Não, não dá, não colou.
Péssimo.
E Bad Habits também vou concordar com o Marcelo. Ah, eu amo Ed, eu gostei da música, mas o clipe é muito vergonhoso.
É, o clipe, ele é feio mesmo. A música adorei, mas o clipe realmente, ele é de vampiro ali. Eu não entendi. Esse aí voando. Nossa, tem uns defeitos especiais. Muito ruim.
Cafonérrimo.
Muito brega. Ai, gente, pelo amor de Deus. Nossa, ele tem dinheiro pra fazer uma coisa mais trabalhada. Fez aquela dente horroroso de vampiro, entendeu? Nossa, até a gente que não tem orçamento consegue fazer um clipezinho melhor. Desculpa, Ed, mas assim...
Dessa vez vai dar pra passar pano, não.
Não, e o pior é que deve ter sido caríssimo aquela coisa cafona, porque aquilo ali é tudo gente 3D, né? Voando e batendo, e aquela gelatina. Ai, gente, que vergonha. Mas deve ter sido caro aquela coisa. Que eu não vou nem chamar de clipe, deve ter sido muito caro. Pra entregar. Ai, gente, me chama pra roteirizar um vídeo seu, Ed. Eu não gosto de você, mas eu faço. Eu sou profissional.
Era melhor ter feito um The Sims.
Pois é, fazer uma animação.
Mas, Marcelo, você ainda não falou qual que é a sua aposta, mesmo com esses
atos. Você só falou mal.
Não recusa votar nessa categoria, gente. Eu vou só falar assim, que o meu voto vai ser, sabe pro quê? Pra R&D da Beyoncé. Que é dali que é a coreografia.
Entendeu? Verdade, nossa, merecia,
verdade, né? Também pegou coreografia. Rain on Me, gente. Rain on Me tem coreografia. É coreografia básica? É, mas tem. Tá lá. Ah, sim. Não, gente. Sinceramente, poderia ter botado até o Little Mix. Poderia, que ficou clipes bonitos, entendeu? Com coreografia. Sweet Melody tem coreografia. Confetti também tem. Poderia ter colocado. Eu acho que foi preguiça mesmo da MTV. Ou então foi o cheque, né?
A gente não vai falar assim com toda certeza, a gente fala hipoteticamente, pode ser que alguém tenha desembolsado algum fundo, né? Fica na cara estampado com essa categoria. Não sabemos, mas assim, porque não quase. Eu não vou falar porque quero levar um processo, mas vocês entenderam o recado.
Mas de Shiro que me processe. Quero ver se ele tem culhão pra processar o icônico. Quero ver. Mentira. Zoando, gente. Mas é isso, gente. Peça nessa categoria.
É, então, pessoal, brincadeiras à parte, essas foram nossas apostas aí para o VMA 2021. Não esqueçam de comentar aí lá no nosso Instagram, IcônicoCast, e deixar seu comentário para quem vocês estão torcendo. Siga a gente nas redes sociais, confira também nosso site, www.iconicocast.com.br, e até o próximo episódio.